de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Olá, meu Brasil brasileiro!
Tudo bem com você que está com o rádio ligado neste programa que hoje está mais brasileiro do que nunca?
Ah, brasileiro não, hein, Sandro? Brasileiríssimo! No Escola Brasil de hoje, até a dica de português vai ser sobre o nosso país. Você aí do outro lado vai entender, por exemplo, por que a palavra Brasil se escreve com S e não com Z.
Hoje você também vai conhecer uma escola mantida pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco e Lê Aiê.
Deixa eu curtir e ler o charme da liberdade. Deixa eu curtir e ler.
A escola do bloco valoriza a cultura negra. Mais brasileiro que isso, impossível, né?
E como amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, a gente vai começar a comemorar hoje.
Você vai saber como era a vida da mulher na Idade Média.
No Alô Musical, vai ouvir a bela música Mulher, com Erasmo Carlos.
Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Dandara.
Bom, a história do povo negro está cheia de mulheres que lutaram por aquilo que acreditavam.
Por exemplo, Dandara foi uma dessas grandes heroínas negras. Esposa de Zumbi e guerreira do Quilombo de Palmares, ela lutou até a morte por acreditar na liberdade.
Assim como Dandara, muitas mulheres negras estão por aí, batalhando por um mundo melhor.
A baiana Hilda Dias dos Santos é uma delas.
Mãe Hilda, como é mais conhecida, tem hoje 83 anos e é uma das guias espirituais do candomblé mais importantes do Brasil.
Em 1952, ela fundou um terreiro de candomblé e Ilê Axé Jitolu, situado no bairro da Liberdade, em Salvador.
Foi lá, nesse terreiro, que nasceu o Ilê Aiê, aquele tradicional bloco afro do carnaval baiano, lembrou?
Mas não parou por aí, não. Mãe Hilda, que sempre acreditou que a religiosidade e solidariedade deviam andar juntas, decidiu abrir uma escola para as crianças e os adolescentes ali da Liberdade.
A ideia era misturar educação com ações de estímulo à autoestima da comunidade negra. E foi assim que nasceu a escola Mãe Hilda.
Com uma equipe de 15 professores, o espaço é mantido pela Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiê e atende hoje mais de 100 alunos do ensino fundamental.
Para conferir o que eles fazem de perto, a nossa repórter Ana Cláudia Costa foi até Salvador. É com você, Ana.
Olá, Sandra! Olá, Cadu! E olá, ouvintes do Escola Brasil! Bem, eu acabei de subir a ladeira do Curuzu, aqui no bairro da Liberdade, para conhecer a Escola Mãe Hilda. O trabalho que eles vêm fazendo aqui, gente, é realmente muito legal. Na escola, além das atividades convencionais, as crianças têm aula de música, percussão, capoeira, informática e dança afro. Tudo com foco na valorização da cultura negra. O Osvaldo do Espírito Santo, que é coordenador pedagógico da Escola Mãe Hilda, está aqui comigo para contar para a gente um pouco mais sobre a escola. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Ana Cláudia. Para a gente é uma satisfação estar falando para o seu público ouvinte.
Prazer é nosso. Professor, qual é a diferença entre a Escola Mãe Hilda e as outras escolas?
Nós temos a atividade normal, certo? Das escolas normais, mas acrescentando o processo do ensino da história da África e dos costumes afro-brasileiros. E trabalhamos nesse menino o combate ao preconceito racial e a valorização da sua autoestima, né?
E esse modelo tem funcionado?
Você tem uma ideia, nós não temos a razão, porque as crianças aqui, eles se veem na escola.
Ah, é claro. E eu fiquei sabendo que vocês estão levando essa experiência a outras escolas, capacitando professores da rede pública aqui de Salvador. Como é que tem sido feito esse trabalho?
Justamente. A gente manda os nossos educadores e eles fazem trabalho com os professores. E os alunos, nós mandamos nossos oficineiros para trabalhar com os alunos, percussão, dança, trabalhos manuais.
E quantas escolas vocês já atenderam?
Nós atendemos há pouco mais de 80 escolas, mas é porque o nosso limite não é só a nossa ação daqui na nossa sede. Nosso limite é a comunidade negra como um todo, certo?
Tá certo. Ó, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Maria.
A gente é que agradece. Tchau, professor.
Tchau.
Deu pra ver que com educação, cultura e boa vontade, é possível resgatar a dignidade da população negra desse nosso Brasil. Bem, mas tá na hora de eu descer a ladeira, gente. Muito axé e até a próxima.
Até a próxima, Ana. Nós ficamos orgulhosos de saber que tem pessoas se esforçando aí para fazer um trabalho assim, viu?
É, por falar nisso, o que que a sua escola anda fazendo para valorizar a cultura negra? Olha, o exemplo da escola Mãe Hilda tá aí para ser seguido, hein?
Pois é, que tal começar a pesquisar atividades que estimulem a criançada a conhecer um pouco mais sobre as tradições que vieram da África? Pode ser uma boa ideia.
E se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre o trabalho do pessoal do Cultural Bloco Ileaiê, anota aí o telefone 71, que é o código de Salvador, 3256-8800. Repetindo, 71-3256-8800.
Escola Brasil. Alô, alô.
No Alô Musical de hoje, você já sabe, vai ouvir a bela música Mulher, Sexo Frágil, com Erasmo Carlos.
Solta o som, DJ!
Dizem que a mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mas não chego aos seus pés. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Você ouviu Mulher, Sexo Frágil, composição de Erasmo Carlos e Narinha na voz de Erasmo Carlos.
Escola Brasil.
Dicas de português.
Tá na hora de aprender um pouco mais sobre o nosso Brasil com a dica de português.
Na verdade, sobre a palavra Brasil. Você sabe por que se escreve com S, apesar do som de Z, ZIL, de Brasil?
Muito bem, quem vai explicar é a professora de português, Ladanir Milak, que já está ao telefone. Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem.
Professora, antes de mais nada, explica para os nossos ouvintes por que nós falamos Brasil e não Brasil.
É um S entre duas vogais, tem som de Z, como camisa, asa, rosa, no caso de Brasil também, o S está entre duas vogais, por isso que ele tem som de Z.
Muito bem, professora Ladanir. Então, por que que apesar do som de Z, como a senhora acabou de falar, Brasil se escreve com S e não com o próprio Z?
Porque a palavra Brasil, ela vem do pau-brasil, que era uma árvore que existia aqui muito, né, na época do descobrimento. Uma árvore de madeira vermelha. É uma adaptação do francês Brésil, né, que se escreve com S também.
Uma adaptação do francês, porque os franceses foram os primeiros a levar o nosso pau-brasil para a Europa.
É, por causa desse e de outros tráficos, a árvore quase não existe mais no nosso país. Mas, professora, antes de fazer a última pergunta, vamos ouvir um pedacinho de uma música?
Que confusão, veja você, no mapa mundi está com Z. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S.
É, isso mesmo, nosso Brasil é com S, mas explica pra quem tá escutando o programa agora, por que que muitos países escrevem Brasil com Z?
Cada um adapta a sua língua, né? Pra nós, por exemplo, Montevidéu se escreve com E, U e acento. O nosso som é esse, palavra que termina com L, a gente põe E, U e coloca um acento no E. E pra outras línguas, pro espanhol até é Montevidéu, sem acento. Então as pessoas adaptam, né, para sua língua.
Montevidéu, pessoal, é a capital do Uruguai, viu?
Muito bem, professora. Muito obrigado e um abraço, hein?
Tá, para vocês também. Ponha sempre.
Ok. Tchau, professora Ladanir.
Tchau, tchau.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Ouviu aí, porque Brasil, o nosso Brasil bem brasileiro, como diz a música Aquarela do Brasil que você está ouvindo, se escreve com S, apesar do som de Z, Zil de Brasil.
Mas é bom lembrar que alguns estudiosos discordam que a palavra Brasil tenha se originado da árvore pau-brasil, como a professora explicou. Mas, gente, esse é assunto para um outro dia, viu?
Professor, professora, tá pensando em se aposentar?
Ah, então atenção, porque...
Esta é pra você, professor.
Se você é professor da rede pública de ensino e dá aulas para educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, vale o regime especial de aposentadoria.
Pelo regime especial, para se aposentar, as mulheres precisam ter 50 anos de idade e 25 anos de contribuição trabalhando em sala de aula.
Os homens podem pedir aposentadoria com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição também trabalhando em sala de aula.
Mas atenção, para se aposentar pelo regime especial, o professor e a professora têm de comprovar tempo de serviço prestado exclusivamente em funções do Magistério da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Se você tem alguma dúvida ou quer mais informações, ligue para o Ministério da Previdência no telefone, anota aí. 0800-780-191.
Repetindo o telefone do Ministério da Previdência, 0800-780-191. A ligação é gratuita.
Escola Brasil.
Ô Cadu,
oi.
Parece que vai ter casamento no Escola Brasil hoje,
pois
né?
Pois é, menina, será? Eu vi uma preparação aí, se eu não me engano, o Matuto Luiz Alberto tá metido nisso.
Será que o Matuto vai desencalhar, Cadu? Bom, a gente vai saber depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
É direito primeiro, depois o esquerdo. Isso. A cena com o braço direito, helicóptero. Você vai ficar parado, é? Você vai deixar a igreja toda esperando você? Aí, agora sim.
Mas eu não acredito, menino. Até que enfim, viu? Parabéns, Matuto. Quer dizer, então, que o grande dia chegou, hein?
Oh, obrigado, Cadu. Muito obrigado, mas não chegou ainda não, viu? Tá chegando.
Ué,
tá chegando.
Mas você que tá aí todo vestido de noiva, ó. Terno, gravata. Olha a flor na lapela.
Ah,
e até o helicóptero, olha como ele tá bonitinho. Tá de chapéu e gravatinha, toda essa produção. Ué, você não vai casar? Lógico que você
não,
vai.
Não, gente, nós só estamos ensaiando pro casamento.
Ah, é?
E não é meu casamento, não.
Não?
É do Zequinha Boré com o... É um Matuto lá da Amaro.
Ah.
Ele vai casar com a Rosinha.
É mesmo?
É uma moça que mora lá pela vizinhança da Fazenda Martinha, perto da Ribuleira, né? Eu vou ser o padrinho deles.
Que legal, hein, ô Luiz? Casamento é sempre muito bonito, né?
É. E com um padrinho desse aqui fica até mais bonito, negador.
Começou. Como é modesto esse Matuto, fala a verdade.
Mas, gente, vocês sabem que o Zequinha tirou a sorte grande, né? Na loteria. Parece que ganhou na loteria.
Por quê?
Gente, a Rosinha é uma flor de pessoas.
Não diga.
Muito bem, a Rosinha é uma flor, tá certo.
Mulher trabalhadora, viu, Cador? Sandrinha, ela é estudiosa. Gente boa que sobe, ó. Olha, o Zequinha, ele é um grande homem, mas ele tem de erguer as mãos pro céu e agradecer pela noiva que ele arrumou.
Ai, que bom. Espero que ele não seja daqueles que acham que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Porque não é atrás, não, tá?
É, é
do
lado,
ao lado.
Ao lado, isso.
Do ladinho. Sandrinha.
É. Eu concordo em gênero migral com você, Sandrinha. Mas você sabe que tem muito homem hoje em dia que pensa como se ainda estivesse na Idade Média, 500 anos atrás?
Menino, sabe que naquela época a mulher era considerada só uma máquina de gerar filho, né?
Propriedade do marido, que era tratado como amo, senhorzinho.
É verdade, Sandrinha. As mulheres não tinham nenhum direito, viu?
Então.
É, não tinha direito de escolher o futuro marido. Isso aí é de jeito nem pensar, né? A menina já nascia prometida pra casar com alguém. E quando ela ia crescendo, ficando mocinha, sabe? Ela já tinha, assim, que casar com o dito cujo prometido.
Ai, você sabe que muitas mulheres nem conheciam o dito cujo aí que você falou. É. Nunca tinham visto o futuro marido tal prometido.
É, e na maioria das vezes, o corpo dessas mulheres meninas ainda nem estavam prontas, assim, né? Pra casar, gente. Mas como elas eram obrigadas, né? Fazer o quê?
Sandrinha, eu vou falar um negócio que é meio forte, viu? Mas eu tenho que falar, viu? Muitas meninas escondiam que as regras já tinham vindo, sabia? Só que aí as mães achavam que ela estava doente e mandava elas pro tratamento. As meninas tinham que tomar assim uns chá forte que acabava envenenando elas.
Você sabe que por causa desse e de outros costumes, a vida da mulher na Idade Média era muito curta, viu? Ela vivia em média de 30 a 35 anos.
Um absurdo, viu?
Pois é.
E mais absurdo ainda é que para a igreja naquela época, a mulher não tinha arma, não. Por isso que ela era tratada como se fosse assim, um objeto de carne e osso, criado só para satisfazer a vontade dos homens.
Ai, ainda bem que tudo isso já é passado, né? Hoje as mulheres estudam, trabalham, escolhem se vão casar ou se querem ficar solteiras e investir no lado profissional, né?
Dirigir carro, né, Sandrinha?
Então.
E apesar de muitos machões por aí ainda pensarem como o povo da Idade Média, hoje a mulher é professora, cientista, médica, política, locutora de rádio, né, Sandrinha?
Então.
E elas devem ser respeitadas tanto quanto os homens são, né, Gador?
Muito bem, Luiz Alberto. E sabe que para alguns machões de plantão, vale sempre o aviso. Usar a força física, quer dizer, a covardia, para agredir a mulher, qualquer mulher, hein? É crime.
Esse tempo já passou, né, Gador?
Tá longe.
Pelo amor de Deus, ó. E ainda bem, cara, que hoje em dia eu vou te contar uma coisa, viu? Nós podemos cantar assim, ó.
Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivemos sem mulher. Nós é doido por mulher.
Acabar com as mulheres nunca, menino.
Nunca,
meu. Olha, agora vocês estão me dando licença que o padrinho Matuto aqui vai lá pro ensaio de casamento da Rosinha com o Zequinha, viu?
É bom, né?
E amanhã eu vou contar a história de uma das mulheres mais porretas desse país.
Legal.
Tchau pra vocês, gente.
Tchau,
Luiz.
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto, aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
Quer ganhar 50 bolas de futebol, vôlei, basquete, de handball para sua escola ou para a escola do seu filho, da sua comunidade?
Então preste atenção que tem esporte na jogada!
O Escola Brasil, em parceria com o Ministério do Esporte, vai distribuir 15 kits com bolas, redes, jogos de xadrez, bandeira do Brasil, uniforme para o professor.
E para participar da promoção, você tem que escrever uma carta dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Fácil, né? Qualquer pessoa pode participar e indicar a escola que vai ganhar o prêmio. Basta escrever o seu nome todo, dizer se é aluno, professor ou outra pessoa da comunidade, indicar o nome da escola, endereço certinho, telefone se tiver.
Vamos sortear 12 kits esportivos e o dono da carta sorteada ganha uma sacola cheia, com bolas variadas para levar para casa.
Tem mais, e esse é um desafio, mas também é fácil. As três escolas que conseguirem mobilizar o maior número de pessoas para escrever para o Escola Brasil vão ganhar o kit sem sorteio nenhum. As três que mandarem mais cartas ganham.
Então, ó, professor, professora, mobilize a sua escola. Põe a galera para pensar e escrever como ela gostaria que fosse a aula de educação física. Com certeza vão aparecer ideias maravilhosas.
Anote aí o nosso endereço. Eu vou falar com bastante tranquilidade. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Anotou? Repetindo, Caixa Postal 2490. CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Ainda não pegou? Daqui a pouco a gente canta a musiquinha da Caixa Postal.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vamos mandar alôs, muitos alôs gostosos para Maria de Fátima Bezerra dos Santos, de Novo Repartimento, no estado do Pará, e também para o João de Freitas Barros, do bairro de Mutirão, em Capanema, também no estado do Pará. Beijinho para vocês.
Vou mandar um abraço para Cláudia Pérez, que mora em Novo Repartimento, no Pará, no bairro Murubi. E também um abraço para a Laura Beatriz Borges de Araújo, de Conceição do Araguaia, no estado do Pará.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda.
Bem, nós terminamos esse programa brasileiríssimo de hoje ouvindo de novo a música Mulher Sexo Frágil.
Ao contrário do título da canção, a letra revela uma mulher forte, batalhadora.
Como Dandara, a mulher do zumbi que lutou pela liberdade até a morte.
Como Mãe Hilda, que fundou uma escola onde crianças e adolescentes aprendem a valorizar a cultura negra.
Mulheres da vida real, como a Sandra aqui, como você que está aí do outro lado, preparando a comida para o seu filho, arrumando a casa, trabalhando, estudando.
Escrevendo, como fazer. E a poeta Cora Coralina. Aliás, não perca o programa de amanhã, hein? Em homenagem a nós, mulheres. Você vai conhecer um pouco mais da história dessa mulher que sofreu com o machismo do pai, depois do marido, virou doceira para sustentar os filhos e publicou seu primeiro livro somente aos 75 anos de idade.
E o toque musical de amanhã também vai ser sobre as mulheres.
Nós merecemos.
Muito bem.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada.
Me veio inspiração pra decantar você nessa canção.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.